Ok, por favor, você que tem um lugar livre do seu lado, levanta a mão, está livre, não tem bolsa, não tem nada. Um lugar livre aqui. Aqui, olha, um lugar livre aqui, na frente. Aqui, ali atrás também. Ok, você pode sentar ali do lado do Bruno, já sentou o Davi. Três lugares aí na frente da Marta. Por favor, três lugares, não fique na escada. Isto. Nosso próximo passo é derrubar o prédio, a casa do lado aqui. Não, 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 não deixe ele ouvir, é brincadeira. Ok, hoje tomou posse lá em Porto Alegre o pastor Eros Pasquini. E o Bruno acompanhou, Bruno, você acompanhou à distância, assim, ouvindo pela internet ou você foi lá? Pela internet. Você que teve aula com ele, acompanhou, ele esteve interpretando, esteja orando pelo ministério dele lá, que começou hoje oficialmente. Então, hoje ele foi empossado como pastor titular da Primeira Igreja Batista em Porto Alegre. Esteja lembrando dele nos seus momentos de oração, tá bom? Ok, se tiver mais algum lugar aí, você só levanta a mão que o Jaime, que está ali atrás supervisionando tudo, ele vai avisar a pessoa que tem um espaço para colocar lá. Nós estamos falando sobre integridade nesse começo de ano, nesse princípio de ano aqui na igreja. E nós estamos entendendo que é necessário falar sobre isso, uma vez que os valores estão frouxos, extremamente frouxos. E é necessário a gente repensar. E como eu costumo dizer aqui, repregar os pregos. Meu medo e meu receio é que nós cheguemos ao ponto da igreja de Laodiceia. Esse é o meu grande receio. Onde nós não vamos ser nem quentes, nem frios. E vamos nos contentar com uma expressão de religiosidade brasileira. Ou com talvez algum tipo de fé que não atende à exigência do Senhor na palavra dele. E esse é o meu grande temor, que a gente comece a fazer vista grossa para um aspecto, vista grossa para outro aspecto, entender erroneamente aqui ou ali, enfim. E nós estamos falando sobre integridade eclesiológica desde domingo passado. E nós começamos dizendo de que integridade eclesiológica é o atributo de uma igreja que persegue o propósito que o Senhor lhe deu. E nós temos que pensar sobre esse propósito, é crucial para uma igreja permanecer sadia, que ela permaneça no propósito que o Senhor lhe deu. E é muito fácil nós perdermos o rumo como igreja local. É moleza você e eu saímos dos trilhos. E especialmente como pastor e como o conselho da igreja, nós podemos facilmente corromper o nosso propósito. E de repente aquilo que poderia ser algo bom tornou-se algo corrompido. E você tem muitos exemplos disso ao longo da história. A igreja americana dedicou-se a hospitais. A igreja americana dedicou-se a cultivar universidades. E perdeu muito do seu propósito para o qual ela foi criada. E isso deu uma desencaminhada naquela igreja, naquele país, naquela parte do continente, que foi muito ruim para todos nós. É crucial para nós mantermos a integridade eclesiológica, que nós permaneçamos dentro dos limites, dos trilhos que Deus estabeleceu para a sua igreja, a missão que Ele lhe deu. E isso nós precisamos ter muito claro para nós. Eu não posso perder de vista isso. Eu vou repetir durante o nosso tempo hoje, mas eu estive com um grupo esse final de semana que eu amo muito, um grupo muito querido, mas que nesse momento vive um desses estrangulamentos ministeriais, e eles estão naquele momento decisivo, e são pessoas preciosíssimas, queridas na fé, muito especiais, mas aquela igreja para quem eu fui falar nesse final de semana, mantém e sustenta uma escola. E essa escola é um ralo na igreja. Um ralo na igreja. Então, aquilo que a igreja levanta sacrificialmente para investir nos seus propósitos, tem que ser direcionado para a escola para pagar INSS, para pagar folhas de pagamento, para pagar encargos trabalhistas, horas extras, reformas de prédio. E nesse momento, o pastor muito querido, amigo, homem fiel e uma pessoa especial na minha vida, ele na piscina dizendo para mim, o que é que eu faço? E eu dizendo para ele, cai fora da escola. Fique com o propósito que Deus te deu, mas se nós perdermos a escola, nós não temos escola na nossa cidade, porque a nossa escola é a escola da cidade. Eu não sei, mas isso não é tarefa da sua igreja. Cai fora da escola. E aí aquele moço, ele falou, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque tem muitas forças dentro da igreja que lutam a favor da escola. E quando a gente perde isso de vista, estamos muito perto de perder o propósito da nossa existência, a razão de ser. A missão que o Senhor deu para a sua igreja tem duas direções. O mundo, lembram disso? Falamos aqui a semana passada. O mundo e a própria igreja. A missão da igreja é alcançar os perdidos com o evangelho do nosso Senhor. Isso é a missão da igreja. E não raro a estratégia torna-se o propósito. A escola que tem o propósito de ser um meio tornou-se um fim. E aquilo que era uma maneira de ganhar pessoas para Cristo, agora não é mais, agora é um fim em si. E é muito fácil isso acontecer, mas o Senhor Jesus disse para nós, e nós lemos aqui a semana passada em Mateus 28, 19 e 20, é missão da igreja ir e fazer discípulos. É a dimensão que alcança o mundo da missão da igreja. Nós temos que alcançar os perdidos com o evangelho do nosso Senhor e fazer discípulos, não conversões. Não relatórios, nem tampouco novas decisões. Salvação não é uma oração, e salvação não é um levantar de mãos. Salvação é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha para a vida toda. E nós estávamos dizendo isso no nosso culto aqui a semana passada. Nós estávamos dizendo de que o outro aspecto da missão é aquele que alcança a igreja. Depois de trazer o indivíduo para dentro da igreja, é papel da igreja investir nos seus queridos. O nosso propósito como missão é alcançar os perdidos e depois edificar os convertidos. E isso está em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado. É a dimensão interna da missão. Uma igreja íntegra se mantém dentro desses limites, desse propósito que Deus deu para a missão, e nós vamos fazer todo o esforço possível para manter os nossos membros treinados. Parte, discipulado, dia 17 nós temos um encontro aqui com homens e mulheres que estão investindo na vida de homens e mulheres, e não estão investindo como mestres que eu vou ensinar você, estão investindo como coiguais, nós estamos aprendendo juntos. Enquanto caminhamos e oramos mutuamente um pelo outro, nós aprendemos do nosso Senhor, e isso nós temos que fazer todo o esforço possível para treinar outros dentro da igreja. Provavelmente, grande parte do esforço da nossa igreja evangélica brasileira se resume a trazer um indivíduo para dentro da igreja até a conversão, e uma grande celebração é feita, e chega no batismo e todo mundo diz, puxa, que bom, e nós choramos todos, não? Mas depois disso, tem uma etapa crucial que a Igreja Evangélica Brasileira tem abdicado dela e que é parte da missão, investir na vida de outros. Investir tempo, isso é um esforço tremendo. Esse propósito, ele é exigente demais por parte de você que já tem mais experiência na fé. Ele exige que você abra mão do seu tempo, do seu jogo de futebol, provavelmente do seu lazer, em algumas coisas que você gosta, e talvez você vá ter que incluir na sua agenda alguns encontros agendados, porque isso é parte da missão que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. A missão que o nosso Senhor deu para a igreja dele tem duas direções, o mundo e a igreja. E é isso que nós estamos tentando dizer aqui nesses dois dias, até aqui dois dias, domingo passado e hoje. E quando uma igreja é íntegra, ela fica dentro desses patamares aí. Ela não foge disso, ela olha para isso e diz, o que nós podemos fazer para alcançar o mundo? O que nós podemos fazer para edificar a igreja? Como nós podemos fazer para alcançar as pessoas com o Evangelho e torná-las discípulos? E como nós podemos ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que o nosso Senhor tem ordenado? É a nossa missão. É o nosso foco. Nosso foco são pessoas, não são prédios. Nosso foco são as pessoas, a sua vida, não são as coisas. E isso precisa ficar impregnado na nossa mente cada dia, porque é muito fácil a gente perder de vista isso. E uma igreja passa a ser, então, um lugar de administração, de gerenciamento, e não mais um lugar onde é um aprisco de ovelhas que precisam ser pastoreadas. Nesse sentido, nós estamos tentando repregar alguns pregos, e esse é um investimento que a gente precisa fazer aqui, na nossa igreja, cada dia mais, cada vez mais. Isso já é muito bem feito pelo grupo que a Marta conduz, mas nós podemos aperfeiçoar cada vez mais esse aspecto da nossa missão. Primeiro aspecto, então, da missão diz para que ela existe. Para isso, alcançar o mundo, edificar os convertidos. Alcançar os perdidos, edificar os convertidos. Porém, o segundo aspecto da missão, ou o segundo aspecto que nós queremos abordar aqui, diz respeito a como a igreja alcança esses propósitos. De que maneira ela faz isso? Eu queria que você acompanhasse alguns textos conosco. O primeiro propósito diz para que... Hoje o que nós vamos olhar, esse aspecto diz como, para que nós já vimos, como, e esse é um baita problema. Eu posso usar todo tipo de estratégia que me oferecem, eu posso usar todo tipo de ferramenta, devo ou não? Por exemplo, houve um encontro de liderança num determinado lugar aqui em São Paulo, reuniu mais de 1.300 pessoas. Dentro desses 1.300 pessoas, a maioria deles eram líderes de organização, organizações, pastores, missionários e pessoas ligadas à liderança de missões, enfim. Entre os preletores estavam vários gerentes de empresa com a sua formação em escolas americanas. Vários deles não convertidos. Vários não convertidos. E então veio a senhora fulana de tal, doutora, que tem mais letrinha depois do nome do que o nome, não é? PD, PHD, MD, MA, ME, enfim, uma porção de letrinha. E aí então eu estou reunido lá com pessoas que estiveram nesse evento. E eles estão dizendo para mim, isso não é para nós aqui na igreja, isso o pessoal da própria igreja onde o evento aconteceu. E eu estou olhando para aquele evento e foi a doutora, foi a outra doutora e foi o Bonovox. Você sabe quem é o Bonovox? Não é um homem de boa voz. É. Oi? O Bonovox é um indivíduo que ele faz um pouquinho de tudo para agradar todo mundo. E ele põe uma cruz, ele põe uma meia-lua, um lunar crescente, ele põe uma outra coisa qualquer, ele faz qualquer coisa para agradar todo mundo. E ele deu conselhos para aqueles 1.300 líderes sobre como liderar massas. Olha, Bonovox tem muita coisa para ensinar a igreja brasileira, vocês não acham? Eu fiquei me perguntando o que aqueles homens estão fazendo. Aqueles homens perderam a integridade no momento em que incluíram esse tipo de ensino dentro da sua igreja. E nesse momento em que isso acontece, essa igreja perde a sua integridade, porque a integridade eclesiológica depende de sua conformação ao ensino e ao modelo bíblicos. Aos dois, ensino e modelo bíblico. E alguns sinceros daquele grupo disseram, eu não podia ouvir aquele homem falar, porque o que é que eles estão dizendo? Eles estão oferecendo modelos. Eles estão oferecendo modelos. E deram lá um show, foi um show. Foi bonito de ver, lindo, cheio de PowerPoint para tudo quanto era lado, e show, enfim, ao vivo nos Estados Unidos, ao vivo na Malásia, ao vivo no Brasil, ao vivo na América, e todo mundo entrando, um show, uma coisa fantástica. Inútil. E cara. Muito cara. Inútil. Absolutamente inútil. Já imaginaram eu dizendo isso para os meus amigos que participaram desse evento? Eles querem me trucidar, porque eles dizem que existe um olhar fechado demais de minha parte para as ferramentas que Deus deixou à disposição no mundo. Olha, por mais boa vontade que eu possa ter na direção de um certo doutor ali, eu não posso ter boa vontade na direção de Bonovox, mas nem que a vaca tussa. E aquele povo estava lá bebendo e bebendo, e nós fomos comprar um toner para pôr numa nossa impressora, e nós ouvimos uma pessoa que estava lá, e ele disse: rapaz, você perdeu o melhor evento do ano. O que eu aprendi foi um colosso. Eu acho que para a empresa dele deve ter sido ótimo. Não para a igreja. Não para a igreja. Certamente aqueles conselhos eram ótimos para qualquer um de nós aqui, para a imobiliária do Geraldo, para qualquer de nós que tem uma empresa. Mas seguramente essa ferramenta eu poderia, seguramente, sem medo de sofrer nenhum tipo de tomatada, é mundano. Mundano, absolutamente mundano. Será que Deus não nos deixou meios de nós sermos íntegros dentro da igreja, nos conformando ao ensino e modelo bíblicos de uma outra maneira? Isso vai dizer respeito à forma ou à maneira como a igreja vai fazer suas escolhas. Você tem muitas maneiras de fazer igreja hoje. Tem uma igreja em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, que é a Meca dos evangélicos hoje. Todo líder tem que ir para lá. Todo líder. Eu fui até Chicago e fiz questão de não ir até lá. E me perguntaram: você não vai lá? Não vou lá. Não quero nem saber como é que funciona. Mas você não vai ouvir o pastor Tralalá? Não, não quero ouvir o pastor Tralalá. O pastor Tralalá é muito bom aqui. Eu não quero ouvir o pastor Tralalá. Mas ele bolou aquele método, aquele modelo, e eu disse para a pessoa: olha, você pode ir na igreja, mas eu não vou naquela igreja por causa do modelo. Eu não gosto do modelo. O modelo não me parece razoável. Um outro indivíduo montou uma igreja grande na Califórnia, e a igreja dele rapidinho ganhou 10, 12 mil pessoas. Hoje tem um número muito maior. E ele então escreveu um livro sobre como você pode ampliar a sua audiência. Não é o nosso propósito. Mas ele escreveu um livro sobre isso. Então ele começou a dizer de que deveria ser assim, 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 assim. Um livro grosso assim. Gostoso a beça de ser lido, por sinal. Um bom livro. Ele é um bom escritor. Excelente escritor. E aí então aqui em São Paulo começaram a acontecer alguns movimentos: nós queremos ir para a igreja na Califórnia, e começaram a ir para a Califórnia, outro movimento, duas mecas, né? Uma no centro da América, outra no outro canto da América aqui, ó. As duas. E então você ia para lá, por exemplo, e encontrava pastores da Zona Leste, as fotos indicavam isso, e nós víamos os pastores: ô, fulano, ó, você também, você aqui, o que você está fazendo aqui? Estou vendo o modelo, como é que funciona. E aquela igreja totalmente voltada para aqueles que não creem, não é voltada para os crentes, e isso me parece uma corrupção de propósito também, especialmente dentro da igreja. Mencionamos aqui a semana passada que ganhar o mundo não é aqui dentro, é lá fora. Então eu não preciso voltar ao trabalho aqui de dentro para eles, eu preciso voltar ao trabalho aqui de dentro para nós. É a maneira de edificar o rebanho que nós temos que fazer isso daqui. Isso que nós estamos pensando, como uma igreja pode se manter íntegra, diz respeito às estratégias e às metodologias que ela vai utilizar para conseguir os seus propósitos e conduzir sua própria vida. E aí, eu posso garantir para você, se você mencionar em alguns círculos que você é ovelha do pastor Jairo Cáceres, você está feio na foto. Você está feio na foto. Dependendo da escola também. E dependendo do seminário também. São muitos esses modelos, e eu queria que você visse que esses modelos não são novos. Alguns deles nasceram no Jardim do Éden. No capítulo 3, especificamente. Naquele monte de engano, mas eu queria que você acompanhasse comigo como alguns modelos, eu penso, podem estar sujeitos a esse tipo de corrupção. 1 Coríntios capítulo 2, Alguém um dia me perguntou, o que, que você está fazendo na sua igreja? Eu disse, pregando a Bíblia. Uhum. Ah, sim, sim, certo. E o que mais? Falei, nada, não vamos fazer nada. A gente tem reunião de casais, a gente tem escola dominical. Uhum. Ah, entendi. Alguma coisa? Não, tem alguma coisa lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu tenho para mim, embora esse não seja o argumento sustentado pelos meus queridos colegas de ministério num seminário que eu dei aula, é que Paulo passou por uma experiência terrível em Atenas. E naquela experiência dele, ele disse, eu estou decidindo não fazer isso. Eu estou pensando isso sozinho, talvez eu esteja muito sozinho nisso. E penso que depois que ele passou em Atenas, o livro de Atos diz que ele passou primeiro em Atenas e depois ele foi para Corinto. E quando ele chegou em Corinto, ele tomou uma decisão. Atenas era a meca do conhecimento grego. E aquele lugar onde a nata do pensamento florescia e discutia. E eu penso que essa passagem de Paulo por lá influenciou a Paulo tremendamente, e ele escreveu esse versículo aqui. Quando eu cheguei aqui, eu quero dizer para vocês que eu fiz uma coisa bem simples. Preguei o Evangelho, não com uma linguagem rebuscada, nem tampouco com sabedoria humana. Eu não quero saber disso aí. E ele vai dizendo, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E ele está também complementando no verso 3, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive no meio de vós. E ele está falando, sabe o que eu decidi? Eu decidi que a única coisa que a igreja precisa é do recurso que Deus deixou para a sua igreja, ou seja, a sua palavra pregada, anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E de repente nós vamos olhando para certos aspectos da vida da igreja contemporânea e ela é tão requintada, que começam a aparecer algumas figuras, mas Paulo vai mais longe aqui em Corinto. 3:18, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na própria astúcia deles. Eu estou me perguntando aqui o que Bonovox tem para oferecer para a igreja. O que aquele doutor de Harvard com sua sabedoria, e eu estou lendo que ela é louca, para oferecer um pensar para 1.200 ou 1.500 pastores ao vivo. Eu não consigo pensar muito sobre isso, a não ser dessa maneira que eu estou dizendo para vocês. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. E aí é uma feira de vaidade, os modelos que são oferecidos, muitos deles frutos de sabedoria humana, e fruto de sabedoria mundana. Eu diria, quase que sem errar, diabólica mesmo. Uma igreja que almeja ser bíblica, ela tem que se manter dentro de ensino e modelo bíblicos. Dos dois. Puxa vida, isso é bem bacana para um culto, né? Como nós vamos conduzir? Aí vai. Uma igreja íntegra é aquela que prega fielmente a palavra. E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Eu vou pedir para alguém, por gentileza, fazer essa leitura para nós, por favor. Eu queria acabar hoje, mas eu não sei. Nós não andamos com astúcia, corrompendo e adulterando a palavra de Deus, e eu preciso pregá-la. E eu tenho acompanhado, meus amados, algumas idas em alguns lugares com alguns amigos e alguns colegas, e é interessante, a pregação expositiva está fora de moda. pegar um versículo após outro, explicar, oferecer um pensar, trazer de volta para a Bíblia. Ah, isso não existe. É um versículo e um 30 minutos de história. Certa vez, certo senhor, e aí uma história, outra história, e outra história. Paulo está dizendo, sabe o que transforma um coração? Não é a tua habilidade, não é o grupo, não é o pregador, não é a igreja, é a palavra. Prega a palavra, não corrompa a palavra, prega a palavra. E ensina essa palavra, pega aí os professores, e uma igreja tem que olhar para isso, e tem que ver quem são os mestres fiéis que ela tem, e investir neles. E dizer para eles, nós queremos investir em você para que você se prepare cada vez mais e melhor e escolher esses mestres que têm um compromisso com o ensino fiel das Escrituras e botar à frente dos grupos. Não é para estar na frente de um grupo de ensino um indivíduo que tem habilidade para falar. Isso é pouco importante. Talvez seja razoavelmente importante, mas é menos do que a fidelidade dele às Escrituras, sem dúvida. Ele precisa ser alguém que conheça a palavra e pregue a palavra. E eu preciso ter esses homens aí, nós precisamos ter esses homens, não preocupados em satisfazer os interesses pessoais de alguns dentro da igreja local. Gálatas 1:10. Porque se eu agradasse a homens, procurasse agradar a homens, alguém conhece o versículo? Não seria servo de Cristo. E aí a igreja precisa olhar para esses homens cujo ensino é fiel e dizer, esses homens serão os nossos orientadores. E essa é a primeira preocupação que uma igreja precisa ter, uma igreja que pretende ser íntegra. Não vai aceitar no seu meio algo que não seja suficientemente fundamentado de maneira fiel nas Escrituras. Não sei se você já percebeu o número de pessoas limitadas que ocupam o nosso púlpito aqui. E eles são 4 ou 5, não é? O número. E se alternam entre si. É, agora perdi um, né, que está lá em Porto Alegre, mas era o pastor Eros e mais 4. Por que não 12? Porque não 12? Porque tem 4, tem 5. Pessoas que podem chegar e dizer, que eu conheço, né, claro, eu conheço. E que podem chegar e dizer, olha, eu queria oferecer um texto aqui para as Escrituras, para vocês, e falar a verdade, enfim, acabou. Eu poderia chamar muita gente aqui, todo domingo ter alguém novo falando alguma coisa, domingo sim, domingo não. Não, essa não é uma pretensão nossa. E daí porque é muito selecionadinho, o professor do PAT é selecionado, o professor do NU está catado a dedo. E exatamente porque existe um zelo no sentido de que esses homens que virão aqui colocarão pensamentos diferentes muitas vezes do que a igreja tem, mas não caminharão para contradizer as Escrituras, de maneira nenhuma. Uma igreja que pretende ser íntegra caminha fielmente, mantém o zelo na pregação fiel das Escrituras. Eu disse para vocês, eu aprecio demais vocês me ouvirem domingo após domingo, e alguém diz, você bateu no meu pé hoje, você bateu na minha cabeça, né? Cabo culto é assim, você me deu uma pancada grande, não sei aonde, e vim, domingo após domingo, vir, assistir o culto. Alguns lugares, meus colegas estão sofrendo muito, muito. Um deles, numa certa igreja no interior de São Paulo, uma igreja batista, votou por 65 votos contra 10 ou 12, que um pastor que pregava as Escrituras devesse sair da igreja, porque aquilo que a igreja cria não era aquilo que o pastor ensinava. Ainda em ata está escrito que nós concordemos que o pastor ensina está na Bíblia, o que nós cremos não. Está em ata. Está em ata. Onde está esse meu colega? Sem igreja. Não tem ouvido que possa ouvir esse indivíduo? Porque não quer ouvir a verdade. E então, tem lá alguns interessados dentro da igreja que não querem esse indivíduo fazendo alguma coisa. Segundo aspecto, uma igreja íntegra é aquela que conduz os seus membros à adoração genuína. Atos 18:13, Paulo está em Corinto. E Paulo era reconhecido como um homem que era um adorador. Atos 18, 13, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. A maneira como Paulo era conhecido é, ele é um transtornador de costumes e de tradição. A pergunta que eu queria fazer é: o que significa ser um adorador? E aí nós vamos cair em muitas explicações, mas eu quero caminhar rapidamente apenas para mencionar quatro posições que podem ajudar você. Um adorador é alguém que desenvolve como estilo de vida e também no culto público a decisão de louvar a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz isso. É parte da vida pessoal, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. É parte da dinâmica da vida dele. Louvor faz parte da vida dele. Ele faz isso em casa, ele faz isso no culto. Ele faz isso no carro, ele faz isso na igreja. Ele faz isso andando, ele faz isso sentado. Ele faz isso chorando, ele faz isso alegre. Ele é alguém que dedica-se a adorar a Deus e louvar a Deus e sempre grato a Deus pelo que Deus está fazendo na vida dele. É o que torna uma igreja íntegra, é quando o ajuntamento desse grupo reflete as suas individualidades. E esse indivíduo não só é alguém que é apegado à palavra fiel, mas ele é alguém que manifesta para Deus uma atitude de louvor contínuo na sua vida. Segundo lugar, é uma pessoa que se apresenta para servir. Eu queria que você abrisse esse texto comigo em Mateus capítulo 20. Em Mateus capítulo 20. Sabe quantos estavam aqui ontem? Sabe que ontem nós tivemos um grupo aqui chamado Dulos, fazendo uma porção de coisa. Eles tiraram duas caçambas de entulho do estacionamento. Não estava vazio domingo passado, tinha duas caçambas de entulho lá. Eles pintaram em cima da cozinha, eles arrumaram o almoxarifado, eles pintaram o muro, eles fizeram a calçada. Vocês viram? Eles trabalharam duro e 28 no final do dia, vinha um, saía outro, alguns ficaram o dia inteiro, outros chegaram parte do dia, ou alguns chegaram e saíram mais cedo, alguns chegaram mais tarde e saíram no final. Ao total foram 28 pessoas. Talvez poderia ser mais. Talvez. É uma oportunidade de servir. Talvez ninguém fosse ver também, não é? Vai ser um pouco duro, eu vou ter que subir em escada, talvez pegar algumas coisas, andar com uma lata, sair para cá e sair para lá, vai cansar um pouco, uma lua ontem de uns 38, não é? E o povo ali, feliz da vida, sem camisa, não é? E não estavam cantando lelê, lelê, eles estavam alegres, alegres, estavam contentes. Mas depois de ouvir que tinha 28, eu fiquei pensando, por que não 35? E talvez eu ouça sempre aquela coisa: cadê a minha oportunidade de servir? Ontem foi uma delas. E você poderia ter vindo. Então, elas estão aí. Alguns pegaram. E alguns vieram. E alguns fazem. É uma maneira como nós temos que fazer. Verso 25. Jesus, chamando-os, disse... Sabe o que Jesus disse para esses dois? Esses dois queriam sentar um à direita, outro à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade futura. O Senhor permite, Senhor? Eu vou pôr a cadeira do seu lado, meu irmão vai pôr a cadeira do outro, a gente fica um do lado do outro do Senhor, tá bom? E o Senhor Jesus respondeu dizendo: os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridades. É assim que funciona um país. É assim que funciona uma nação, é assim que funciona uma empresa, é assim que funciona uma organização. Não é assim entre vós na igreja. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, sirva. Sirva. E vá para lá, e pega a mesa quando termina o culto, e ninguém vai ver. Eu sou grande. Aos olhos de quem? De quem importa ver. De quem importa ver. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo, e siga o modelo do filho. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Romanos capítulo 1, Paulo se identifica como o servo, não precisa abrir lá não, 1:1. E ele diz: eu, Paulo, apóstolo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. andando para lá e para cá, apanhando para caramba, em muitos lugares que ele ia. Um adorador é um indivíduo que louva o Senhor continuamente como estilo de vida aqui, em outro lugar, na adoração pública e na vida individual. Ele é uma pessoa que tem uma marca, ele é um servo, ele fica pescando as oportunidades. Fim de evento sempre tem uma oportunidade se eu tiver com as minhas antenas ligadas. Quando nós terminarmos o nosso dia aqui hoje, a nossa noite, provavelmente teremos oportunidades para fazer algumas coisas importantes. Quem vai fazer? Aqueles que virem. E os indivíduos que estiverem mais perto de fazer isso, atentos a isso, farão isso. Uma igreja íntegra é uma igreja adoradora. Adoração é aquele indivíduo que serve, que louva, mas também é uma pessoa que se dedica intensamente a uma vida de oração. Um indivíduo que gasta tempo orando, e eu queria ler com você alguns textos interessantes aqui de onde nós devemos orar. Eu queria que você fosse comigo para o livro de Atos e ficasse ali no capítulo 16, porque nós vamos andar um pouquinho dali para frente. Atos 16, verso 25. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Sabe o que aconteceu? Eles tinham recebido um presente aqui. Carro novo. Não é? Ou eu estou lendo o texto errado? Era isso aqui? Não. Ele tinha recebido uma porção de chicotada. E meia-noite estavam os dois marcados, talvez ainda com os vergões altos. Eles estavam orando a Deus, louvando a Deus, cantando louvores. Eles oravam e cantavam ao mesmo tempo, as duas coisas. Esse é um adorador, um indivíduo que ele faz as duas coisas. Ele louva, ele serve, ele ora. Isso é um adorador. Adorador não é um indivíduo que fica no culto, indo para lá e para cá, Senhor. Adorador é um servo. Adorador é um indivíduo que louva, é um indivíduo que ora. Aonde? Na cadeia. Vai para frente um pouquinho, capítulo 20. Verso 36. Ele estava orando em Mileto com um grupo de pessoas da igreja de Éfeso. E com esse grupo da igreja de Éfeso, verso 36 diz que, dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles em algum lugar perto do porto. Parte da vida de Paulo, ele gastava tempo orando. Sabe o que eu sugiro para você? Minha sugestão para você, quebra o CD do carro. Não, não faz isso, por favor. Mas não ligue quando você entra dentro dele. Faz mal para você. Eu vou dizer para você como você pode ocupar bem o seu tempo quando você estiver andando, entre outras coisas. Antes de você ligar numa música, num CD, mesmo para ouvir uma mensagem, o primeiro trajeto que você fizer pela manhã, faça orando. E deixe uma listinha no banco, porque o trânsito vai parar. Eu tenho certeza. Essa semana, nenhum dia que eu saí no trânsito, eu peguei menos de 140 quilômetros em São Paulo de paralisação. O trânsito vai parar. E então você vai poder olhar para a listinha e vai dizer, preciso orar pelo pastor, ele anda meio endoidecido. Preciso orar pelo, enfim, e você vai orando por pessoas. E vai orando, um após o outro. Você vai ver como o trânsito flui mais depressa, você fica menos nervoso. Depois que se orou bastante, aí você põe uma boa fita com um bom grupo de louvor, cantando uma boa música com uma boa letra. Que CD é esse, Tiago? Capítulo 21, verso 5. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Onde orar? Um lugar preferido para eu orar no começo de ano, nas minhas férias, é sentado olhando para o mar. Aquela ondinha, aquilo é delicioso. Mas aonde orar? É isso que Paulo está mostrando para nós aqui. Onde orar? Em todo o tempo. em todo lugar, em qualquer momento, a qualquer situação, sempre eu vou ser um adorador quando eu oro em todo lugar. E aí Atos capítulo 22, verso 17, não precisa abrir lá não, também no templo, na prisão, nas despedidas, na praia, no templo, em todo lugar. E aí quando chega na igreja, o Gil chega aqui, ou o Pedrinho, dizem, vamos adorar o Senhor com orações curtas em frases, me dá uma dor no coração ouvir um silêncio, aquele silêncio. E aí então, diante do silêncio, o condutor do culto ora. E eu estava pensando que todo mundo tinha muito pelo que louvar. É a maior briga para falar, devia ser um... O outro entra, o outro... Né? Quem sabe no próximo domingo, quando nós chegarmos aqui, a gente já venha pronto para esse momento, e quando o Gil disser, vamos orar, aí Gil, fecha a porteira, meu amigo. E meu desejo é que seja assim. Por último lugar hoje, um adorador é alguém que contribui financeiramente para a manutenção da obra do Senhor. Para aqueles que dizem que eu não prego sobre finanças aqui vai, não é? Eu não prego sobre finanças porque o texto não pede que eu pregue sobre finanças. O irmão tem isso em Bragança? Muito. Pô, vidro à prova de som aqui, viu? Aquele. É mesmo? Eu acho que eu prefiro São Paulo, então. Eu acho que tá bom assim. 2 Coríntios capítulo 9 diz algo interessante. Eu queria dizer para você esse composto do adorador. O adorador é uma pessoa que louva. O adorador é uma pessoa que serve. O adorador é uma pessoa que ora. O adorador é uma pessoa que contribui. E um colega nosso, meu, do doutor Marco, ali atrás, Marilze, ele diz que a coleta é parte do culto e deveria ser feita dentro do culto. E você pode fazer dentro do culto, porque enquanto você estiver aqui, nós estamos cultuando a Deus, então você pode procurar tanto o Michel quanto o Ronaldo e fazer as suas ofertas, se você assim o quiser. Mas esse é um grande problema. Sabe qual é a área mais sensível do homem? O bolso. Ele é capaz de falar sobre uma enormidade de situações, mas na hora que trata do bolso é uma situação difícil. Provavelmente eu esteja falando para o auditório errado, porque essa igreja, quase 95% da igreja contribui. Isso é tremendo, tremendo. Grande privilégio, raro privilégio, pastorear uma igreja em que mais de 90% dos seus membros investem financeiramente na sua igreja. Mas eu queria que você visse exatamente como você faz isso. 2 Coríntios capítulo 9, de 6 em diante. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Paulo está falando de finanças. E ele está falando daquelas pessoas que investem na vida de outros. E que investem na vida da igreja. No nosso meio, você não sabe, mas eu sei, existe um número enorme de pessoas aqui dentro da igreja que ajudam outros com aluguéis, com escola, com outras coisas. E você precisa de ver. E ele diz, como é que eu posso suprir uma necessidade específica sua? E se aproxima aí, você talvez nunca vá saber. E a pessoa que investe também nunca me disse. Eu sei disso por quem recebe o investimento. E ele diz, sabe, essa pessoa coopera com a igreja com um valor acima do que ela julga deveria contribuir, alguns julgam deveriam contribuir, ela vai bem acima, e além disso, investe na vida de outras pessoas dentro da igreja. Esse é um indivíduo que tem uma boa noção de finanças. Ele não entende que ganhou dinheiro para gastar consigo mesmo. E ele entende que parte do dinheiro que Deus lhe deu é para ele investir na vida de outros e é para ele investir na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, havia uma tendência em nossa igreja de não contribuir. Foi quando eu cheguei para a igreja. Ninguém contribuía. Lembra disso? Ninguém contribuía. Alguns. Porque não havia necessidade, até porque o líder na época bancava todas as despesas. Um erro, um engano. E eu deveria ter olhado para aquilo e dito, não, precisa pregar sobre isso, ensinar sobre isso. A igreja precisa ser treinada a esse respeito. E isso não aconteceu na minha vida, até boa parte da minha conversão ter andado um pouco mais. Eu semeava pouco e colhia muito menos. E havia um grupo pequeno, talvez 2 ou 3 pessoas que investiam aqui, até porque não havia necessidade de pagar um pastor, de pagar as luzes, e eu não tinha noção de que isso tudo custa, não tinha a menor ideia. E Paulo está dizendo especificamente sobre coleta a santos aqui em Jerusalém, ele está dizendo isso: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Eu vou dizer para você como um adorador propõe. Um adorador vai olhar para o seu dinheiro, e ele vai olhar para as suas finanças, e ele vai pegar as suas finanças e vai propor um valor para contribuir. Qual valor ele deve propor? O valor que ele deve propor, no mínimo, é um valor que o judeu propunha. O judeu propunha, no mínimo, chegava a 23%, mas nós vamos usar aqui o percentual de 10%, que era o dízimo. Então, o mínimo que um coração adorador deveria propor, deveria ser para o Senhor e não para o pastor, 10% no mínimo. No mínimo. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Para quê? Eu vou dizer para você dizer para Deus de maneira clara, eu estou adorando o Senhor e devolvendo para o Senhor parte daquilo que o Senhor me deu para eu viver. E eu vivo bem com 90%, eu posso devolver para o Senhor 10%. Eu vivo bem com 80%, eu posso devolver 20%. Eu vivo bem. Eu quero entender que eu quero entender que eu não preciso gastar mais comigo. E você vai ficar surpreso de saber quantas pessoas dentro da nossa igreja investem na vida de outros irmãos aqui. Muito. Você não faz ideia, você não tem noção. É muito. E esses indivíduos estão contribuindo não com tristeza nem por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele está propondo para você, um adorador é aquele indivíduo que ora, é o indivíduo que serve, é o indivíduo que louva, é o indivíduo que contribui. Eu não quero nem usar Malaquias aqui, eu quero encorajar você a contribuir, não intimidar. Contribuição é bênção. Privilégio, privilégio de manter a obra andando, multiplicar a semente em outros lugares, e você está fazendo isso. O Nutre esse ano tem gente que vem do Rio de Janeiro, tem gente que vem de Minas Gerais, de 2 lugares diferentes, de várias cidades do interior, e quando vocês pagam para um pastor ministrar para outras vidas, vocês estão esparramando a semente. E nós estamos edificando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5 que os homens e aqueles que pregam a palavra fielmente dentro da igreja deveriam ser considerados dignos de dobrados honorários. E entenda que eu sou muito bem remunerado pela igreja, não estou falando em causa própria. A igreja é extremamente amorosa comigo. Extremamente amorosa comigo. E eu estou dizendo que Paulo está dizendo que aqueles indivíduos que a igreja percebe que são fiéis no ensino, mereceriam um investimento da igreja. Mas como bancar isso? Ah, com aquelas ofertas segundo o que está proposto no coração. Alguns que estão chegando me perguntam como fazer isso. Então tem uma caixa ali atrás, com uma porção de envelope naquela mesinha ali, eu posso pegar e colocar e entregar para os indivíduos e dizer que Deus use para a sua glória esse recurso. Os que ganham mais, mais, os que ganham menos, menos, e é isso que Paulo está dizendo. Contribuição é para refletir gratidão de coração. Eu estou feliz, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela provisão que o Senhor está fazendo na minha vida. Estou alegre com isso. Eu posso investir na minha vida pessoal, na vida da minha família, posso investir na vida da igreja e posso investir na vida de outras pessoas também. Esse é um coração de um adorador. Uma igreja íntegra é uma igreja que conduz os membros na direção da adoração. Louvor, serviço, oração e contribuição. E essa é a igreja íntegra. E eu estou pensando que tem mais alguns aspectos, mas nós não vamos falar sobre eles hoje. A semana que vem a gente continua. E eu posso pensar sobre isso aqui. Quando o nosso culto terminar, eu posso encostar do lado de alguém e dizer, eu preciso orar essa semana por alguma coisa, eu queria orar por você. Pelo quê? Eu não sei pelo que você pode orar por alguém, mas você pode encostar em alguém quando o culto terminar, e ao invés de ter faniquito para ir embora, podia ficar um pouquinho mais. E dar aquela abraçada no irmão, e assim, sair, e fica todo mundo lá na porta esperando, tirou o carro, tirou, oh, aleluia, ninguém nervoso, né? E estão orando aqui, ora ali, como se ora em todo lugar, ora no estacionamento também, que está valendo, não? E aí eu poderia também fazer um pequeno exame. A minha contribuição financeira reflete a minha gratidão a Deus pelo que Ele tem oferecido para mim? E eu deveria fazer isso. Eu deveria olhar para isso e dizer, puxa, que bom. Eu quero fazer uma lista de oração e eu quero sair hoje daqui com uma lista para ir no meu carro, no ônibus. E quando eu era aluno do seminário, o lugar que eu mais lia e orava era dentro do ônibus. Que coisa boa. Consultório médico, sala de espera. Como é bom para ler. Horário de almoço, dorme um pouquinho e lê outro tanto. É uma beleza. E você vai perceber como vai ser um momento gostoso de você adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar. E quando você voltar aqui domingo, você vai voltar com o coração de um adorador. Uma igreja íntegra prega a palavra fiel e não abre mão dela. Uma igreja íntegra conduz os seus membros na direção da adoração. E uma igreja íntegra, eu vou mencionar isso aqui domingo que vem, é aquela que pratica a disciplina bíblica, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Queria que você curvasse sua cabeça. Quem são as pessoas por quem você pode orar? Quem sabe nesse fim de culto isso apareça? Quem são algumas pessoas na vida de quem você pode investir? Eu não sei se Deus tem dado para você o suficiente para você contribuir com a igreja, com pelo menos aquilo que o judeu contribuía com outros. Mas você pode fazer. Eu quero repetir para você o que um mestre meu disse para mim no passado, em 1970 e alguma coisa. Se eu contribuir com algo que não me faz falta, talvez isso não tenha nenhum valor diante de Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus quando eu contribuo, sabendo que essa contribuição será tirada do primeiro item do meu orçamento, para que eu exercite confiança e dependência dele. E isso, desde então, mexeu muito comigo, muito. Temos pessoas aqui que não andam de ônibus para economizar dinheiro. 50, 60, 70 reais para compor a família, compor o orçamento familiar. Você pode descobrir quem são essas pessoas. Temos pessoas aqui que precisam de talvez alguns investimentos. Certamente a sua contribuição para a igreja vai trazer para a igreja a condição de investir no seu próprio aumento, para que ela cresça para a honra e para a glória do nosso Senhor. Manifeste sua gratidão a Deus fazendo isso hoje, orando, louvando, contribuindo, servindo. Pai, nós estamos diante dos desafios de uma igreja íntegra. E ó Pai, como é desafiador mesmo, é desafiador. É algo duro de pensar, mas como é saudável pensar. E eu peço ao Senhor que nos mantenha nesses trilhos. Deus, faça isso conosco. Permita que não percamos de vista de que o propósito da igreja tem uma dimensão externa, que é o mundo, e uma dimensão interna, que é a própria igreja. E não permita que nós percamos de vista a maneira como vamos implementar a nossa própria vida, sendo fiéis ao ensino e ao modelo bíblicos. Não cedendo à sedução do nosso tempo, conselho de homens, sabedoria humana, vazios, estratégias de marketing mais do que ensino da sua palavra. Ó Deus, nos leva nesse rumo e nos leva na direção de caminharmos cada dia para sermos íntegros de propósito e íntegros de maneira ou de estratégias. E que dessa maneira o Senhor receba a honra e o Senhor receba a glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.